lá, eu saí da Cidade Baixa, né? Peguei a Uruguai, Calçada, São Joaquim. Tá bom?
Como é que vai ser tratado o caso dele?
E tô aqui passando a via expressa, tá livre, por enquanto tá livre, tá? E aí tô chegando aqui na rótula.
Deixa
eu ver como é que tá aqui. Chegando na rótula pra mostrar a minha amiga Triunfo Alves. É, tá livre, viu? Por enquanto tá livre aqui pra chegar na rótula, tá vendo, Triunfo? Segue o baile, viu? Eu vou perder, eu tô chateado. Hoje eu vou secar o time do Beco Escuro, viu? Eu e minha filha Maria Clara, viu? Um abraço.
B-News agora.
Maria Clara. Querendo secar o Vitória também. Ô, Maria Clara.
Mas Maria Clara é assim, né, Maria Clara? Clarinha da manhã? Tem um ouvinte, Maria Clara, da manhã, que todo dia que o Bahia ganha, todo jogo que o Bahia ganha, fica esquadrão, tem gente que tá
ela vem te abusar, né?
Eu queria saber se ela apareceu hoje de manhã. Me abusar não, porque ela é da galera da manhã. Graças a Deus. Chorando, né? Não falou, o esquadrão não tem jeito. Só
tem
se
que rezar muito, Maria Clara.
Só se Fábio perguntou a ela, quem foi eliminado ontem? Ela aí respondeu, é o esquadrão, não tem jeito. 71996542750. Então, só pra fechar ali, o trânsito tava livre, né?
Livre. Na Via Expressa. Mas a gente tem outro vídeo agora do trânsito também. Mostra aí.
Região do Hospital Sara. Sentido paralela. Aqui é a entrada do Costa Azul.
Deixa eu te falar outra coisa. Chegou.
Isso é muito baiano, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ou então assim, ó, tô lhe dizendo.
Rapaz, eu recebi um áudio engraçado. Bote aí, Bruno Henrique, ó.
Boa noite, Vitória Alves. Quem tá falando é Miro do Ferreira Santos. Tô aqui fazendo o teste antes. É. Todos os secadores aqui, tá todos funcionando, pra daqui a pouco entrar em ação. Acordei hoje com dor de cabeça, me raivei tanto com aquele time ontem do Bahia, que eu acordei hoje com aquela cabeça daquele jeito. Então tô preparando os secadores, tô fazendo o teste pra daqui a pouco secar. Bora, Flamengo!
Boa noite, Vitória, que tá falando aqui é Valmir do bairro Palmildo. Vitória, quer saber como é que tá a saúde do município? Você não acha nada. Poxa, pra marcar uma coisa é difícil, de pirona, pra você botar um mapa no multicentro, leva um ano. Essa questão tá toda na mão de político, chama a atenção do Ministério Público, tá bom? Boa noite, Vitória.
Vem cá, Lucas Mendes disse aqui no YouTube. Quem me ajuda a traduzir o que o Lucas Mendes falou? Entra aí no YouTube pra me ajudar. Boa noite, Vitória. Hoje é aniversário, meu primo Binidec Alex. Não, é sério. Sem brincadeira. Pra eu dar parabéns pro cara certo, bicho. Hoje é aniversário do meu primo Binidec Alex. Ele é seu fã número um. O nome dele é Binidec Alex. Não brinque não, bicho. O nome do cara eu quero entender se é isso. Ou é Binidec? Pode ser Binidec. Binidec Alex. É porque como eu nunca vi isso na minha vida, eu quero entender se o nome é esse pra eu dar parabéns. Me ajudem aqui, por favor, viu? 6:37. É, eu tava com medo de ser pegadinha. É pegadinha, é? Binidec?
Não repita rápido, não. Só pra não correr o risco.
Meu Deus, lá ele de antemão, viu? Que nada, que loucura essa de vocês. Ô, gente, eu tô focada no jogo de hoje. Para de maluquice.
E olha, em falar em jogo de hoje, tem um trânsito agora no Barradão.
Vambora, bota aí, ao vivo, em tempo real.
Tá baixando.
Fala, Vitória. Chegando aqui agora, nosso santuário. Saí da Ribeira, 5 da tarde. 5 da tarde, agora eu consigo chegar aqui no Barradão, aqui, ó. Chegou o nosso santuário. Hoje é só alegria, viu? Vitória, venha pais imbatíveis, viu? Saia das cadeiras. Aí, ó. Acabou de estacionar e partiu o estacionamento, viu?
B-News agora.
Tô chegando. Ave Maria, já começa a ficar nervosa. Eu já começo a ficar nervosa. Até parece desde ontem que eu tô nervosa, que eu só penso nisso. Você tá doido? Que dia tenso o dia de hoje. Mas vamos pra guerra. Vitória pra quem acredita. Daqui a pouco eu tô aí. Tô pensando em ir pros imbatíveis hoje. Tô pensando. Sei não se eu vou. Fico com medo de mudar, sabe? Meu lugar da sorte ali, um jogo como esse, não dá pra brincar. Deixa pra outro jogo, né não? Não sei, até lá eu resolvo. Vambora, 6 horas e 38 minutos, é isso? A gente tem ouvinte pra falar? No 719-9654-2750, então bota o povo aí.
Boa noite, Vitória, galera do Benils. Partiu Barradão. Vamos viver uma noite histórica. Vitória 2-0 hoje, gols de Eric Kaiser. Pra cima deles, Leão. Felipe Nascimento, diretamente do Itaigara.
Boa noite, Vitória, aqui Jurandir de Coração de Maria. É, o jogo de hoje aí, Vitória e Flamengo. É, eu creio que se o Vitória for eliminado hoje pelo Flamengo, vai sair da Copa do Brasil de cabeça erguida, né? Sendo eliminada por uma grande equipe que é o Flamengo. Ótima noite a todos aí.
Boa noite, Vitória Alves. Saudação, Brunega. 2-0 Vitória hoje. Vitória, a corrupção está escancarada na política. Então, como é que ainda vai botar um homem desse para ser presidente? Aí neguinho fica criticando o presidente Lula, botando no prato, todo mundo aí é envolvido em alguma coisa. Boa noite.
BNews agora.
É, meu amigo, é o Brasil, o país que a gente vive, e a gente precisa tolerar os políticos, que são inclusive quem gerem, quem regem a nação, ou deveriam fazer assim, botar ordem, organizar, aprovar projetos decentes, mudanças significativas na vida das pessoas, né? Enfim, enxergar a sociedade, o povo, o seu povo. Mas é ali tudo pro próprio umbigo, sabe? É tudo muito sobre poder, sobre dinheiro. Brasília é difícil. É muito difícil, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ter um fio de esperança, porque quem coloca eles lá somos nós. Então, se a gente desacredita de uma vez por todas, imagine. Se tá desse jeito, tendo democracia, né? Eleições diretas, tendo voto secreto, a gente passa por um processo de transparência, urnas eletrônicas, então a gente precisa confiar e ir pra cima do jogo, porque a gente também faz parte disso. Não dá pra gente se eximir, não. Sair, botar o corpo fora da responsabilidade. É nossa também. Então, ano eleitoral 2026, inclusive eleições importantes para a presidência da República, a gente precisa parar e entender o cenário de uma forma mais profunda do que aquela aqui superficial, esse debate raso que a gente tá muito acostumado, infelizmente, a ver e a ouvir. Não dá. Nosso voto faz a diferença. 6 horas e 41 minutos. Olha, a gente tem matéria dos nossos repórteres nas ruas de Salvador. Matérias audiovisual de Silvânia Nascimento, que hoje esteve na Liberdade. E o tamanho do buraco que ela encontrou por lá, os moradores precisaram improvisar, porque realmente uma cratera que parece que não faz parte de Salvador, o bairro da Liberdade. Então,
olha só,
vá, é isso aí.
Transtornos aqui na rua Doutor Raimundo Mesquita, no bairro da Liberdade. Tudo isso por conta dessa cratera que, segundo o relato de moradores, já está aberta há cerca de um mês e que nenhuma solução é apresentada por parte do poder público. É uma rua, inclusive, que dá acesso à Baixa do Fiscal e também à principal do bairro da Liberdade. Por aqui é só uma questão, não é só uma questão de mobilidade, mas também uma questão de segurança. Isso porque, segundo o relato de moradores, né, os carros, como vocês podem perceber aqui, quando passam por aqui, precisam reduzir bastante a velocidade, apresentam e encontram problemas para poder trafegarem por aqui por conta desse buraco que provisoriamente os moradores colocaram aqui algumas pedras para tentar amenizar aí o impacto dessa cratera que estava trazendo, na verdade, que ainda traz vários impactos para a localidade aqui. Conversamos com um morador que reside aqui há mais de 60 anos e em entrevista ao BNews ele detalhou os transtornos que enfrenta aqui diariamente por conta dessa cratera.
Carro. Porque se por acaso, aqui tem gente já idoso, se por acaso acontecer, passar mal, ambulância pra descer aqui, vai ficar ruim, tem gente que não quer descer. O transtorno é esse, os carros passando aí, tá acabando de furar mais, né? Chega aquele freio, aí vai furar mais, vai arrancar de novo. Então foi um serviço realmente mal feito. Só do lado de cá, o lado de lá tá ótimo, mas o lado de cá é sempre mal feito. Manda-se fazer um negócio bem feito, eles não fazem.
Nossa equipe chegou aqui cedinho e algumas pessoas pararam a gente justamente para dar conta desse buraco que, segundo eles, foi ocasionada inicialmente por uma obra envolvendo uma tubulação. Já acionaram a Embasa já teve aqui, já tentou amenizar a situação, contudo o problema voltou a acontecer, trazendo sérios transtornos aqui para moradores dessa localidade aqui da rua Doutor Raimundo Mesquita, no bairro da Liberdade. Eu sou Silvânia Nascimento, para a BNews.
Rapaz, Silvânia Nascimento, obrigada pela reportagem, ela sempre nas ruas com a gente, mas eu tô impressionada com o... Foi o que a gente deu. Eu tô impressionada com a quantidade de vidas dos ouvintes aqui da Itapuã chegando no Barradão. Por favor, Henrique, comece a soltar a galera que tá mandando aí vídeos pra Itapuã FM chegando do Barradão às 6h44. O jogo é 9h30 da noite.
Cheguei cedo que eu não quero agonia, viu? Hoje eu não quero agonia, viu? Não quero ver secador ligado, não quero agonia, viu? Vamos lá, viu? Vamos comer água no estacionamento até 9h eu entro, viu? Vamos despenar o urubu.
BNews agora.
Olha a Vitória passando aqui agora, hein? Pela regional aqui subindo, o Barradão, tudo tranquilo até então, viu? Vim aqui da regional, que eu vim de lá do Deba. O Deba tá realmente muito congestionado, mas depois que passa ali da área da rodoviária, tudo tranquilo. Tô indo aqui pro São Rafael, aqui é Vânia, da Estrada Velha do Aeroporto. Tô indo ver minha princesa. Por enquanto... tudo suave, viu? Boa sorte aí pro seu Vitória, porque o meu Bahia já saiu mesmo, mas enfim, vida que segue. Boa noite, Lorena.
Você está no BNews agora, na sua Itapuã FM.
Ô, Vânia, valeu, 6h45, vá ficar com sua princesa, deixa seu Bahia quieto. Não tá com muita moral, não. Mas obrigada pelas informações, eu pretendo ir pro São Rafael, eu espero que daqui pra hora que eu saia, esteja tudo tranquilo ainda. Eduardo Lopes Lima diz, boa noite, Vitória. Orla Pinto de Aguiar e Gal Costa, tudo livre. Sendo que a Gal Costa tá toda apagada. Subida de São Marcos também toda apagada. A gente fala sobre a falta de iluminação em Salvador. Depois vai dizer que é perseguição, que é porque eu sou isso, sou aquilo, sou oposição, porque eu só faço falar mal. Iluminação pública é um tema que eu falo aqui o tempo inteiro. Olha, eu falo de tudo, bicho. Eu falo de Salvador, eu falo da Bahia, eu falo do Brasil. A gente traz dias de estradas esburacadas. BR-324 ainda precisa de muitos reparos. Saúde do estado da Bahia. Fila de regulação. Saúde dos municípios, especialmente aqui de Salvador. Mas iluminação pública. A falta de iluminação. Porque você pensar que existe uma diretoria... existe uma equipe inteira voltada para o tema iluminação em Salvador. É surreal. Não é uma secretaria como Secretaria da Saúde, de Educação, que precisa ter de mobilidade, de trânsito, né? A iluminação pública também precisa ter. Mas é tão precária que você fica incrédulo que existe. Você acha que a iluminação vai fazer parte de alguma dessas secretarias? Sei lá, secretaria, sei lá o que da cidade, de manutenção da cidade, né? Como tem a SEMAN, secretaria de ordem pública, secretaria de qualquer zorra. E a iluminação faz parte, assim, é um braço dessa secretaria. Porque você pensar que tem uma diretoria voltada pra essa M de iluminação de Salvador, e é assim, me poupe, viu? Sinceramente, a gente tá entregue. Eu vou te contar. A gente tá entregue. 719-9654-2750. Acabei de receber um áudio aqui de um amigo meu, Alex Oliveira. Olhem o teor do áudio.
Bora, minha irmã, bora pro jogo. Termina esse programa aí mais cedo. Bora, hoje é guerra.
Eu não, viu, meu chefe? Esqueça isso aqui, viu, meu chefe? Esquecer. Terminar programa? Nada, até às 7h, depois eu me vire. Em mil. 6h47, mas daqui a pouco eu tô chegando no Manuel Barradas. Tô aqui me tremendo pra ir logo. Bora botar o povo pra falar.
Boa noite, Vitória Alves. Tudo bem? Aqui é Marcos, da Liberdade. Estamos aqui ansiosos para o início do jogo. E com certeza, nosso time sairá com a classificação, a vitória. Gostaria de mandar um forte abraço aí para Silvia Rodrigues, a nossa amiga aí da Ribeira.
Boa noite, bancada. Ô, Vitória, aquela subida que tem da Martede que vai pro Campo Grande aqui da Garibaldi, tá tudo escuro, faz medo passar de noite. Fica um bocado sacizeiro ali debaixo do viaduto. E bem subindo do Martede que vem pro Campo Grande, tudo escuro. Jesus, eu não sei o que tá acontecendo com essa cidade, não. Além de abandonada, tá tudo escuro. Misericórdia. Boa noite, bom programa.
Vitória, mais uma vez aí falando com você, Luiz Eduardo aqui, tudo lindo, viu? Agora Palarela, sentido aeroporto, tá tudo travado, viu? Aqui é Vaúbe, agora bora essa promoção aí, viu? Tamo junto. Vitória, mais uma vez aí falando com você, Luiz Eduardo aqui, tudo lindo, viu? Agora Palarela, sentido aeroporto, tá tudo travado, viu? Aqui é lindo, viu? Agora Palarela, sentido aeroporto, tá tudo. Agora Palarela, sentido aeroporto, tá tudo. Agora Palarela, sentido aeroporto, tá tudo travado, viu? Aqui é Vaúbe, agora bora essa promoção aí, viu? Tamo junto.
Você sabe o que Deus faz?
News agora.
Você sabe o que Deus faz? Castiga. Ele foi me chamar de Vitória e fez um trava-língua aí que nem eu consigo repetir. Palarela. Palarela.
Tá lindo, viu? Agora, Palarela, sentido aeroporto.
Tá vendo o que Deus faz na hora? Foi me chamar de vice, Vaúber. Muito gaiato. Tome o trava-língua maluco que você meteu. Que bairro é? Que via é essa que você tá engarrafada? Bota aí, Everton Bruno.
Palarela, sentido aeroporto. Agora, Palarela, sentido aeroporto. Palarela, sentido aeroporto.
Imagina
Palarela,
como é que tá a Palarela. Rapaz. Tome o seu, Vaúba. Fique. Beto Bando, bota mais áudio aí do povo.
News agora.
Pausar, botão.
Boa noite, bancada do B News. Jackson Carvalho aqui de Simões Filho, na sintonia. Lorena, Vitória Alves. Lorena, a galera quer saber que não chega aí como você é. Você é alta, baixa, do cabelão. Descreve aí pra galera. Eu quero saber como é que tá as questões dos ônibus aí de amanhã. Se vai ver essa paralisação, se é a partir de que hora. E essa questão de política aí, Gerdel tá na base do qual governo agora, né? Do que governa pros pobres, então cada qual tem que fazer seu pé de meia. Muito obrigado aí pelo espaço, tamo junto.
Boa noite, Vitória Alves, Moacir, Vitória, Palarela, sentido Itapuã, tá travado. Tudo parado aqui, tá? Com relação ao jogo de hoje, tá? Eu sou Bahia e anti-Flamengo. Pela rivalidade, nossa, eu deveria estar secando Vitória, mas não vou não, tá? Eu vou torcer para que o Vitória tire o Flamengo. Sou anti-Flamengo, acredite.
Boa noite, Cocoricô Alves, boa noite, bancada, Bruno da Barra. Vitória, eu queria ter sua autoestima como torcedor, velho. Acredite, você fala, hoje vai ferver. Misericórdia, nunca ferveu em Tampa pra chegar em algum lugar, né? Por quê, rapaz? Vocês falam que o Barradão é isso, que o Barradão é aquilo que pega, que acontece. Pô, velho, a Vitória não consegue ganhar nada, chegar em lugar nenhum na vida inteira. Mas é isso mesmo, vou estar de cá torcendo, vai dizer?
B-News agora!
6h52 em Salvador, Bahia, Brasil. Eu tenho que ouvir isso de um cara que torce para um time que perdeu 3 vezes do Remo, assombrado por Léo Condé. Rapaz, você respeite o Barraquistão, você respeite o Barraquistão. E não me pirrasse não, que eu pirraço de volta, viu? E eu não sei se vocês aguentam. Ai, ai, ai. 6h52. A gente ainda tem vidas do trânsito de hoje? O trânsito hoje em Salvador tem uns que a gente não colocou, né? A galera mandando pra gente. Ah, tem. Bote aí. Bote esse aí, esse gaiato. Cadê?
Muita moral. Mas obrigada pelas informações. Eu pretendo ir pro São Rafael. Eu espero que daqui pra hora que eu saia...
Ele tentou falar, só que o áudio do meu microfone saiu mais alto. Quem tá no YouTube viu. Também não vou dizer o que era, não. Palhaço, sem graça. 71996542750. Bom fim. Aqui no nosso YouTube diz, Vitória Alves, a cidade de Salvador está esquecida. Bruno Henrique, está deixando a cidade do Salvador uma esculhambação. Bruno Henrique, isso ele quis fazer a analogia com o prefeito, o ex-prefeito João Henrique, que vocês lembram como foi escorraçado, né?
Salvador, abandonada, cheia de lixo, parecia uma cidade fantasma. Eu lembro muito bem dessa época.
Você lembra, João?
Lembro. Eu passava por Salvador, era lixo voando, parecendo aqueles filmes assim, que só fica os sacos assim voando, as folhas, as ruas cheias de folhas, cheias de lixo, tudo acabado, as praças acabadas, sem manutenção. Foi não à toa ele saiu com o apelido de Tenebroso, porque foi um período tenebroso para Salvador. Bem parecido com, para mim, o de Bruno Henrique, que tá fazendo...
Bruno Henrique.
Como é o nome dele mesmo? Bruno Reis. Bruno Reis, que tá fazendo obra. Mas a cidade de Salvador, para mim, tá de mal a pior.
Você vê o que é Bruno Reis ter sido um dos mais... bem voltados do país, não mais nessa reeleição dele, nesse segundo mandato. A taxa de aprovação era lá em cima, eu lembro muito disso. E agora Bruno Reis ser comparado com o João Henrique. É surreal, né? É um absurdo, mas tem quem fale aí. Lorena lembra muito bem da gestão de João Henrique, como era tenebrosa aquela gestão. E hoje, pra ela, faz sentido essa comparação. Bom, 6h54, ainda dá tempo de botar a galera pra falar. Bora aí botar o povo no 719-9654-2750, porque hoje tem vitória. Hoje tem vitória. Tem grandão.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, bancada. Partiu, viu? Barradão, Santuário hoje. Viu? Hoje, Leão 3, Urubu 1. Hoje, Vitória dá 3-1, pai. Sem muita agonia. No primeiro tempo, 3 gols do Vitória. No segundo tempo, 1 gol só do Urubu e acabou. Mais nada. É a gente. Valeu, aqui é Edinaldo, motorista de APP.
Boa noite, Vitória Alves. Aqui é Ivan, motorista por aplicativo. Eu perguntei a Fábio Gomes, eu vou perguntar a você. Comenta aí sobre Bruno Reis, que pretende fazer uma sede para a torcida dos imbatíveis, ou você não vai comentar, Vitória? Comenta aí, Vitória.
B-News agora.
Tá aí, 6 horas e 55 minutos. Pois é, a gente tava falando de Bruno Reis, o ouvinte trouxe essa fala, né, do prefeito da cidade de Salvador, em que ele disse que vai construir a sede da torcida organizada do Vitória Tui, em frente ao Barradão, ali defendendo. A gente tem essa fala, eu tenho essa fala no nosso grupo, peraí, que eu vou buscar, mas ele fala sobre o incentivo a empregos, a economia da região, enfim. Bom, é difícil quando uma gestão tá indo tão mal, acabei de falar aqui, né, a comparação com o João Henrique. É triste isso, mas ninguém fica feliz com um negócio desse. E em meio a tanto caos que a cidade vive, em diversos aspectos, a gente fala de saúde, de postos de saúde, a gente fala da educação do município, até outro dia a gente falava aqui das merendas das creches comunitárias de Salvador. Então, assim, são problemas absurdos, os ônibus quebrados todos os dias, o sistema de transporte público precário, que não tem uma solução. Aí o prefeito Bruno Reis falou isso aqui, ó.
Em frente ao estádio Manuel Barradas, tem um parque. Tânia já está finalizando o projeto, inclusive, Gabriel. A sede da Arena Imbatíveis... As últimas sugestões que você deu foram incorporadas, o projeto executivo já foi concluído, está finalizando os complementares, para aí sim a gente realizar uma licitação, e aí nosso presidente tem esse compromisso de assumir a gestão do parque, né, até como contrapartida pelas parcerias que hoje a prefeitura tem como Vitória, mas um equipamento vai... impulsionar o outro, vai complementar o outro, então, inclusive, é algo que vocês podem, dentro da gestão da arena como um todo, criar mais produtos, criar mais atrativos para as pessoas poderem ir para aquela região. Concordo plenamente, Leonardo, com todos os números que estão aí. A gente sabe, com um equipamento como esse, potencializa a região, seja o setor imobiliário, né, seja o que vai gerar de emprego, diretos e indiretos, seja... o que vai atrair pessoas para aquela região.
Tá aí, a fala do prefeito Bruno Reis, a justificativa dele, né, quando ele fala, não sei o que lá, Gabriel. Gabriel é justamente Gabriel Oliveira, presidente da TUI, torcida organizada do Vitória. É, essa fala do prefeito Bruno Reis foi feita ao lado do presidente do clube, Fábio Mota, né, vocês podem também ter acesso a... Vocês podem ter acesso à notícia completa no BNews. Bom, foi tudo que eu trouxe aqui, né? E contextualizei antes de botar o vídeo. Então, continuo com a mesma opinião. Luan Alves diz, João Henrique foi tão ruim que nem o Satanás quer ele no inferno pra não desorganizar lá. E, bom fim, quanto a isso, a merenda das crianças de 0 a 5 anos está em falta? Não é que está em falta, mas é oferecida uma comida que não há nenhuma qualidade. Você vê o aspecto, as fotos... que a gente trouxe aqui, né, ao longo dessa semana, inclusive, acompanhou a manifestação dos pais, dos diretores de creches comunitárias. É um absurdo completo, assim. Enfim, Leonardo Santos que traz o comentário dizendo, Vitória 1-0, gol de René no primeiro tempo, depois vamos para os pênaltis, não faço isso não. Lucas Arcanjo pega 2 e nos classificamos. Ave Maria, que emoção, pra que essa emoção? Vitória já é emoção demais, bicho. E Célia diz, eu também sou anti-flamenguista, nunca vi nenhum carioca com camisa de seleções da Bahia. Show, Urubus. Eita, tá vendo? Mas é isso, hoje tem jogão, Vitória e Flamengo, e a gente vai acompanhar... E a gente vai acompanhar aqui na Arena Futebol Itapuã FM com estreia. Expedito Magrini narrando esse jogão de bola hoje. Lorena Alcântara, temos prêmios?
Temos. Hoje temos o Kit Feijoada, saiu para Rosângela Alice, final de telefone 8330. Vou te enviar as informações já já de como você vai pegar seu Kit Feijoada completo.
Brocou. Tá aí, Kit Feijoada, hoje tem Vitória. Bora brocar, desliguem os secadores. Pra que isso? Não precisa. Hoje é emoção. 9:30 da noite a bola rola. Meu Deus do céu, seja o que o senhor quiser. Vai dar tudo certo, eu estarei lá com dor de cabeça, com carisma lá embaixo, mas estarei lá. Minha gente, vou ficando por aqui, viu? Mas amanhã não é porque sextou que nós sextaremos. Estaremos aqui do mesmo jeito, às 18 horas. E vocês, por favor, não nos abandonem. Esse é o que eu peço. Antes de ir embora, deixa o dedo no like aí. Vou deixar um tempinho aí a live, ó, acontecendo. E você vai enfiando o dedo sem parar. Deixa o like. Tchau, um beijo.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, moradia digna.
Mais 380 famílias são contempladas com unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia.
E já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil. Gilson Santa Fé.
Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou para R$13.000 por mês.
E você vai ouvir também queda do desmatamento.
Tudo mostra que Mata Atlântica teve o menor índice histórico de desmatamento em 40 anos.
E ainda na Bahia, presidente Lula participa da retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras.
A indústria amplia a capacidade nacional e dá mais segurança aos produtores rurais brasileiros.
O Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou da entrega de mais de 300 moradias em Camaçari.
O presidente destacou que o projeto de moradia entregue foi pensado para dar teto e também mais qualidade de vida aos novos moradores.
No condomínio é possível contar, por exemplo, com biblioteca, parquinho, academia ao ar livre, quadra de futebol e espaço de convivência.
Pela primeira vez na vida, o Gilvaldo dos Santos, de 51 anos, que está desempregado, vai morar em uma casa própria. Ele recebeu, nesta quinta-feira, pelas mãos do presidente Lula, as chaves do novo apartamento.
Eu estou muito feliz por esse empreendimento. A minha vida não foi fácil, como todos vocês aqui. É isso que eu venho agradecer. Esse empreendimento, Minha Casa Minha Vida, e a todos que estão aqui, com respeito, a dedicação. Obrigado por essa oportunidade.
Gilvaldo vai morar em uma das 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues em Camaçari, na Bahia, onde serão beneficiadas mais de 1.500 pessoas. As moradias fazem parte dos residenciais Verdes Horizontes 1 e 2. Cada condomínio possui 192 apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. E ainda contam com espaços coletivos, como academia, parque infantil, quadra esportiva e biblioteca. Áreas importantes para o desenvolvimento das crianças, como destacou o presidente Lula.
E é por isso que nós fazemos biblioteca agora, em cada conjunto habitacional. Nós temos que fazer essas crianças brincar, de ler, de estudar, de saber das coisas boas e não ficar perambulando por falta de lugar de lazer, que também nos conjuntos tem que ter. Essa menina tem que ter parque para brincar, tem que ter espaço para jogar.
Os apartamentos foram construídos com investimento superior a 65 milhões de reais por meio do novo PAC e do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida devem ser contratadas ainda neste ano.
Nós contratamos mais de 2 milhões de moradias com um ano e um mês de antecedência. Não fica por aí. Vamos aumentar isso. Vamos fazer 3 milhões de moradias até dezembro de 2026.
Os condomínios fazem parte de um conjunto de empreendimentos habitacionais em andamento em Camaçari. São 1.800 novas moradias previstas para o município. A entrega ocorre em um momento de redução histórica do déficit habitacional no país, que atingiu, em 2024, o menor índice já registrado, segundo dados do Ministério das Cidades e da Fundação João Pinheiro. As regiões Norte e Nordeste tiveram a maior taxa de redução. Reportagem Márcia Fernandes.
E as famílias que já possuem imóveis e querem fazer melhorias na moradia devem ficar atentas.
Já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil.
Podem participar famílias com renda de até 13 mil reais por mês.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola.
As novas condições do programa Reforma Casa Brasil já estão em vigor. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, regulamentadas pelo Ministério das Cidades e já estão disponíveis para contratação via Caixa Econômica Federal. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou de R$ 9.600 para R$ 13.000 por mês, e a redução da taxa de juros para 0,99% ao mês, considerando os encargos totais da operação. O prazo para pagamento também aumentou de 5 para 6 anos. Além disso, o valor máximo do financiamento agora pode chegar a R$ 50 mil. O programa faz parte do Minha Casa Minha Vida e é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar melhorias na moradia. O crédito pode ser usado em reformas estruturais, troca de telhado, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de cômodos e obras de acessibilidade. As famílias interessadas já podem consultar as condições e iniciar o processo de contratação pelos canais da Caixa. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E o Brasil avança na produção nacional de fertilizantes.
Eles melhoram a vida de quem planta, levando segurança alimentar ao restante do país.
Hoje o presidente Lula visitou uma fábrica na Bahia que está retomando as atividades com o investimento da Petrobras.
Depois de anos parada, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Camaçari, na Bahia, retomou a produção em janeiro e já opera com 90% da capacidade. A Petrobras investiu 100 milhões de reais na retomada das atividades. Durante a reabertura da fábrica, o presidente Lula destacou que o Brasil precisa ter independência na produção desses insumos.
O Brasil é um país agrícola. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, tem hora que é o terceiro. E o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes.
A fábrica tem capacidade para produzir 1.300 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia por dia. Volume que atende 5% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, até 2028, com o funcionamento de mais 3 fábricas, a produção deve crescer ainda mais no país.
Com a fábrica de Mato Grosso, com a fábrica do Paraná, com a fábrica de Sergipe e com a fábrica da Bahia, nós vamos produzir 35% do fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa.
Os fertilizantes são usados principalmente em plantações de milho, café, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Eles aumentam a produtividade no campo, o que leva a alimentos mais baratos na mesa do consumidor. Com maior produção nacional, o Brasil reduz a dependência da importação de fertilizantes, diminuindo custos para produtores rurais. Em momentos de crise internacional, o abastecimento interno também fica menos vulnerável. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou a importância dos fertilizantes num cenário de crescimento do setor agrícola.
No ano passado, o agro cresceu 11,7%. Então, quando nós fazemos um esforço como esse, ampliamos a nossa capacidade de produzir, o agro nos surpreende, cresce tanto que a gente já precisa de produzir ainda mais.
Segundo a Petrobras, cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos foram gerados com a retomada da fábrica. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
Pois é, a safra brasileira de grãos deve bater mais um recorde neste ano, com estimativa de 358 milhões de toneladas, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
E isso significa um aumento superior a 2% em relação à safra passada.
O IBGE também projeta uma safra recorde com destaque para a produção de café.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola global. Os números mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a safra de grãos deve bater novos recordes em 2026. Pelos dados do IBGE, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve chegar a 348 milhões e 700 mil toneladas. Já o levantamento da Conab é ainda mais otimista e projeta 358 milhões de toneladas. Segundo o presidente da Conab, Silvio Porto, a soja deve alcançar mais um recorde histórico, com produção de 180 milhões de toneladas. O milho também mantém números robustos, com mais de 138 milhões de toneladas, ajudando o país a manter posição de destaque entre os maiores produtores de alimentos do planeta.
Nós fizemos ajustes em relação à área de soja no estado do Paraná, nós conseguimos então fazer esse ajuste em relação a ultrapassar 180 milhões de toneladas. E no milho, é um ajuste principalmente de produtividade, principalmente porque o estado do Mato Grosso está com uma perspectiva de termos uma excelente produtividade.
O café também aparece com perspectiva histórica, superando 66 milhões de sacas, destaca Carlos Alfredo Guedes, gerente da agricultura do IBGE.
São 4 milhões de toneladas de café, é um crescimento de 14,9% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 20% da espécie arábica e de 6% da espécie canefa. As condições climáticas estão muito boas para o desenvolvimento das lavouras esse ano, e além disso, os preços também estão bem favoráveis nos últimos anos, né?
O Centro-Oeste continua liderando o mapa da produção agrícola brasileira, responsável por metade de toda a safra nacional. Mato Grosso segue como o maior produtor de grãos do país. Reportagem Pablo Mundim.
Agricultores familiares que produzem alimentos frescos e saudáveis chegam a quem mais precisa.
Assim funciona o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O governo compra a produção dos pequenos agricultores, garantindo renda para eles, e distribui esses alimentos para instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Desde o início do programa, o PAA já beneficiou 47 mil associações.
Em Tapauá, no Amazonas, o sustento das famílias vem das águas. Com mais de 20 mil habitantes, a economia da cidade é influenciada pela pesca e agricultura de várzea. A Ana Paula Reis Lima lidera a Associação Indígena Povos das Águas, na terra indígena Paricá. Ela conta que o manejo do pirarucu tem mudado a vida das famílias da região, que só neste ano comercializaram 17 toneladas do peixe para a Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
Foi muito boa, né, a gente ter acessado essa política, né, ter chegado até a gente, porque ela valoriza e dá autonomia ao povo.
Pelo PAA, o governo compra a produção da agricultura familiar e destina para entidades sociais e instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, a pesca produzida pela associação que a Ana Paula pertence vai garantir uma refeição de qualidade para quem não teria acesso.
A gente se sente feliz pela gente ter entregado um produto de qualidade, um produto da região, né? E de ver esse produto tá chegando na mesa das pessoas que às vezes nem tem as condições de comprar um produto, né, de qualidade, e de atender as próprias pessoas do município, da região.
Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destinou 450 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimento executar o programa de aquisição de alimentos. Mas, de acordo com o presidente da Conab, Silvio Porto, nos últimos 3 anos, os valores reservados ao programa superam 3 bilhões de reais.
Nesses 3 anos, já foram mais de 3,6 bilhões de reais que o MDS destinou para a Conab. Esse programa, ele foi muito relevante para a promoção do direito humano à alimentação, assegurando transferência de renda para essas famílias que produzem alimentos, comida de verdade, e fazendo com que a população em situação de insegurança alimentar seja atendida pelo PAA.
O PAA foi criado em 2003 com o objetivo de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Dados da Conab apontam que desde a criação do programa até 2024, cerca de 9 mil organizações produtoras da agricultura familiar foram contratadas por meio do programa, beneficiando 47 mil instituições em todo o país. Reportagem Graziele Bezerra.
Representantes do governo brasileiro e da União Europeia se reuniram nesta quarta-feira para discutir as restrições da Europa à carne brasileira.
Uma decisão do bloco europeu retira o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal a partir de setembro.
Ficou definido que nos próximos 10 dias, o governo brasileiro vai enviar informações complementares sobre o uso de antimicrobianos na cadeia de proteína animal.
A União Europeia também informou que cada produto, como carnes, ovos e mel, será analisado separadamente.
O ministro da Agricultura, André de Paula, disse que o Brasil enviará todas as respostas no prazo.
E lembrou que o Brasil tem sólido sistema de defesa agropecuária.
O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica registrou o menor índice de desmatamento do bioma em 40 anos.
De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Fundação SOS Mata Atlântica, o desmatamento caiu de 14.366 hectares em 2024 para 8.668 hectares em 2025, o que representa uma queda de 40%.
Para a pesquisadora do INPE, Silvana Amaral, o resultado é uma conjunção de ações para conter o desmatamento.
E a gente atribui isso a um conjunto de medidas que foram tomadas tanto da sociedade civil quanto das políticas públicas, né, voltadas para a contenção do desmatamento. E eu acho que existe também um aumento da consciência, sabe, das pessoas na conservação dessas áreas de Mata Atlântica. Tem várias iniciativas de produção de mudas, distribuição de mudas, de regeneração induzida para contenção do desmatamento.
Pelas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o resultado reflete o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e que mostra o retorno da fiscalização e o combate sério ao desmatamento em todas as regiões do país.
Atualmente, o país conta com cerca de 24% da cobertura original da Mata Atlântica. Desse total, cerca de 12% correspondem às chamadas florestas maduras, que são monitoradas pelo Atlas.
Cooperativas e associações da agricultura familiar que atuam no Cerrado podem inscrever projetos voltados para a produção de alimentos no edital Cerrado Mais Cooperativo.
Os projetos devem incluir ações de beneficiamento e comercialização e ter valor mínimo de R$5 milhões, abordando empreendimentos coletivos no bioma.
A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A chamada prioriza a inclusão produtiva de mulheres, jovens, extrativistas e povos e comunidades tradicionais.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho e os detalhes da chamada pública estão disponíveis em bnds.gov.br.
Após as secas históricas registradas em 2023 e 2024 na Amazônia, o governo do Brasil antecipa ações para enfrentar o período.
As iniciativas querem evitar prejuízos ao transporte de passageiros, ao abastecimento de cidades e ao fluxo de cargas na região norte.
O governo do Brasil antecipou medidas para reduzir os impactos de uma possível nova estiagem na Amazônia este ano. Entre as ações previstas, incluem o planejamento de dragagens, manutenção de hidrovias, reforço na sinalização náutica e monitoramento contínuo das condições de navegabilidade. O objetivo é preservar o transporte de passageiros, garantir o abastecimento das cidades e manter o fluxo de cargas na região norte. A iniciativa foi motivada pelas secas históricas de 2023 e 2024, que afetaram diretamente no abastecimento e na mobilidade na região norte, como nos municípios de Manacapuru, Tabatinga, Itacoatiara e Parintins. Além dos impactos logísticos, a estiagem provocou isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas e aumentou os desafios de abastecimento em municípios dependentes do transporte hidroviário. Nos últimos anos, rios como Amazonas e o Solimões registraram níveis críticos, comprometendo a navegação e afetando diretamente a mobilidade e o abastecimento de municípios da região. Diante desse cenário, o Ministério de Portos e Aeroportos e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passaram a estruturar ações permanentes para períodos de seca. As ações incluem acompanhamento técnico contínuo das cotas dos rios, definição antecipada de trechos prioritários para dragagem e articulação com operadores logísticos da região norte. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Uma forma simples do governo contratar serviços de microempreendedores individuais.
Pela plataforma Contrata Mais Brasil, é possível encontrar serviços como pequenos reparos e jardinagem.
E agora a ferramenta ampliou o número de atividades disponíveis, de 47 para 107.
Com essa ampliação, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos espera alcançar mais de 1 milhão de profissionais.
O pernambucano Gutenberg da Silva Ferreira é microempreendedor individual desde 2021. Ele conta que durante um tempo prestava serviços de elétrica, encanamento e pequenas obras para complementar a renda da família, enquanto mantinha um trabalho fixo. A mudança começou em 2025, quando Gutenberg se cadastrou na plataforma Contrata Mais Brasil do governo federal e começou a ter acesso a mais oportunidades de contratação. Com o aumento dos serviços, ele relembra como viu seu faturamento dar uma guinada.
O ano passado faturei 60 mil, só através da plataforma. Aumentei minha renda, consegui ter mais tempo com a família.
Desde 2025, microempreendedores individuais, fornecedores de alimentos, incluindo agricultores familiares, cooperativas e empresas de todos os tamanhos, podem oferecer seus serviços diretamente ao governo por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. O funcionamento é simples. O órgão público abre um chamado com a necessidade de serviço ou de aquisição de alimentos e os fornecedores cadastrados podem enviar suas propostas com o preço pelo qual realizariam o trabalho. No final do prazo, o órgão escolhe a melhor proposta e fecha a contratação.
O modelo tem dado tão certo que em abril o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos ampliou de 47 para 107 o número de atividades que integram as categorias de serviços disponíveis no Contrata Mais Brasil. Com a mudança, a medida deve alcançar mais de 1 milhão de MEIs no país, segundo o secretário de Gestão e Inovação, Roberto Pojo.
A gente aumentou mais 60 serviços. Você imagina, né? 107 serviços, a gente pode contratar, acho que praticamente tudo que é necessário ali para o ente público. Com essa ampliação, a gente olhando a base de cadastros de MEIs no Brasil, a gente alcança o potencial de 1,3 milhões de profissionais.
Em pouco mais de um ano, o Contrata Mais Brasil já movimentou mais de 20 milhões de reais em recursos públicos e gerou mais de 6.500 oportunidades, de acordo com dados do governo. Para se cadastrar, basta acessar o site gov.br/contrata. Trata Mais Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
Começa amanhã o pagamento do quarto lote do abono salarial, que beneficiará mais de 4 milhões de trabalhadores dos setores público e privado.
Vão receber o benefício os nascidos nos meses de maio e junho, inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
E aqueles que receberam até R$ 2.766 por mês e trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada.
Trabalhadores nascidos em maio e junho começam a receber nesta sexta-feira, dia 15, o quarto lote do abono salarial do PIS/PASEP. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 4 milhões e meio de pessoas têm direito ao benefício neste lote, totalizando a liberação de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2026, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano base de 2024 iniciou os pagamentos em 16 de fevereiro. Os valores vão ficar disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada e pelo Banco do Brasil para servidores públicos. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu até R$ 2.766 por mês, em média, no ano base, e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada. O pagamento do PIS vai ser feito prioritariamente em conta da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Já o PASEP será pago em conta bancária via PIX, TED ou presencialmente nas agências do Banco do Brasil. As consultas podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br, pelo telefone 158 ou nas superintendências regionais do trabalho. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei sobre igualdade salarial entre homens e mulheres.
STJ decide que é incabível mandado de injunção para pedir autorização de plantio doméstico de cannabis.
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo busca voluntários com conhecimento em Libras para as eleições deste ano.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é constitucional a lei que cria mecanismos para garantir igualdade salarial entre homens e mulheres.
O plenário declarou constitucional a lei número 14.611 de 2023 e julgou improcedentes as ações que questionavam a norma. Marcelo Della Libera.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal validou a lei que obriga empresas com mais de 100 funcionários a adotar medidas para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Entre outros pontos, a norma obriga a divulgação de critérios critérios remuneratórios em relatórios de transparência que devem ser enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego sob pena de multa. Uma vez constatada a desigualdade salarial, eles devem elaborar um plano de ação para mitigá-la, com metas e prazos.
Não cabe mandado de injunção com o objetivo de obter autorização para importação e cultivo doméstico da cannabis sativa à pessoa física.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Mandado de injunção é uma ação usada quando a falta de norma impede o exercício de direitos previstos na Constituição. Um homem ajuizou ação desse tipo contra o Ministério da Saúde e a Anvisa, alegando omissão na regulamentação do tema. Mas a Corte Especial do STJ avaliou que, ainda que se reconheça a lacuna normativa sobre o tema, o mandado de injunção não permite que o Judiciário substitua os poderes legislativo e executivo para decidir sobre a possibilidade de cultivo individual da planta. E, segundo o relator ministro Og Fernandes, o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece, no nível constitucional, direito ao cultivo particular de plantas que estão sujeitas a controle especial.
Justiça do Trabalho deve julgar ação contra a União sobre combate ao trabalho escravo.
O processo questiona a falta de recursos para a fiscalização. Larissa Batista.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho alegava que, desde 2017, a União deixou de destinar recursos para o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, responsável pelas operações de combate ao trabalho análogo à escravidão em todo o território nacional. Para o Tribunal Superior do Trabalho, é dever da Corte garantir o cumprimento das normas de proteção ao trabalhador e dos direitos fundamentais no ambiente de trabalho, mesmo que não exista vínculo formal. Por isso, a Justiça do Trabalho é competente para julgar o caso.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo lançou uma nova campanha.
O intuito é chamar voluntários que saibam língua brasileira de sinais a Libras para ajudar nas eleições de 2026. Estevão Furtado.
O tema é Traduza a Cidadania em Libras. Seja apoio Libras nas eleições de 2026. A ação busca facilitar o voto de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. As inscrições vão até 1º de junho pelo formulário disponível na área Mesários no site do Tribunal. Quem participar vai receber e orientar eleitores, mostrar onde fica a sessão eleitoral e tirar dúvidas no dia da votação. Além de ajudar a democracia, os voluntários recebem R$ 65,00 por dia trabalhado de auxílio alimentação. Tem direito à folga em dobro pelos dias trabalhados, sem desconto no salário, e podem usar as horas como atividade complementar na faculdade.
Justiça condena homem por apologia ao nazismo em rede social no Rio Grande do Sul.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O cidadão foi denunciado à Justiça Federal Gaúcha pelo envio de uma mensagem com exaltação ao nazismo em um grupo aberto da plataforma Telegram, onde celebrava a memória de Adolf Hitler. O réu foi condenado à pena privativa de liberdade, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, além do pagamento de multa. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Combustíveis mais baratos. Chega ao Congresso MP para reduzir preço da gasolina e do diesel.
Comissão vai votar proposta que destina 30 bilhões a produtores rurais afetados por eventos climáticos.
MP que zera taxa sobre compras internacionais de até 50 dólares divide opiniões no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que pode reduzir o preço da gasolina e do diesel para o consumidor final.
Editada como resposta à alta do petróleo no mercado internacional em meio ao conflito no Oriente Médio, a MP já está em vigor. Mas para se tornar lei definitivamente, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Reportagem de Alexandre Campos.
Segundo o governo, a medida no caso da gasolina representará uma redução de até 89 centavos por litro. Em relação ao diesel, 35 centavos. Para isso, será pago aos produtores e importadores de combustíveis o valor correspondente à dedução de contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da CID Combustíveis incidentes sobre a gasolina e o diesel. Os produtores e importadores terão que comprovar por meio de documentos fiscais de que o total recebido foi efetivamente repassado aos consumidores. Líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que a MP pode impedir uma alta generalizada nos preços.
O presidente tem que reagir para evitar que, inclusive, se comprometa a economia nacional, provocando uma inflação acima daquilo que a gente já tem da meta que está colocada.
Para os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, a medida provisória será válida se houver fiscalização.
Só tem que ver agora o controle disso, né? Tem que controlar para ver se realmente, na bomba, se o consumidor vai sentir isso.
A subvenção terá vigência de 2 meses e poderá ser prorrogada por ato do Executivo.
A Comissão de Educação voltou a debater o projeto que proíbe a venda, publicidade e distribuição de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar.
Entidades da indústria alimentícia afirmaram que o projeto ainda precisa de mais discussões, mas especialistas reforçaram que alimentos ricos em açúcar, gordura e sal contribuem para a obesidade, cáries e outros problemas de saúde. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto